está reunido o Gabinete de Guerra da Rádio Observador, o uso de minas terrestres no Donbass e as detenções de russos que planeavam um ataque contra figuras do regime da Ucrânia são alguns dos temas que analisamos no Gabinete de Guerra desta terça-feira. Hoje, com a ajuda do jornalista José Milhazes, aqui em estúdio estão o Bruno Vieira Amaral e o Miguel Videira.
Os serviços secretos ucranianos anunciaram a detenção de alegados espiões russos que teriam como missão o assassínio do ministro ucraniano da Defesa. Ora, no início do conflito falou-se muito da possibilidade de um ataque contra o presidente Volodymyr Zelensky. Esta detenção, José Milhazes, revela que a Rússia não desistiu da ideia, mesmo que não consiga atingir o presidente, pretende atingir outras figuras do governo ucraniano?
Claro que isso é uma forma de fazer enfraquecer, digamos, a direção ucraniana, porque são altos dirigentes de Estado. O Estado não é só dirigido pelo presidente Zelensky, mas tem outros, como por exemplo o ministro da Defesa, ou o chefe de serviços secretos, ou outras pessoas altamente colocadas, que podem ser alvos de atentados terroristas. Isso é uma coisa normal em tempo de guerra, principalmente, que a outra parte tente enfraquecer a direção do inimigo. E nesse sentido, os serviços secretos russos atuam da forma clássica. Os ucranianos já têm também feito alguns estragos, embora não a esse nível, mas a nível de vice-governadores de regiões ocupadas. Daí que isso é uma coisa que penso que, à medida que o conflito se for prolongando, e este tipo de incidentes vão aumentar certamente.
O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou que a Rússia poderá estar a preparar-se para utilizar minas terrestres antipessoais na linha defensiva na região do Donbass, e a utilização deste tipo de arma é proibida pelo direito internacional humanitário. Como é que podemos olhar para esta possibilidade por parte do exército russo?
Olha, eu apenas quero dizer uma coisa. A Rússia, quando invadiu a Ucrânia, violou o direito internacional e o direito humanitário e todas as regras de convivência entre os vários países. Por isso, se forem pregar essas bombas, não é nada também do outro mundo. É apenas a continuação de uma política que visa não olhar a meios para atingir os fins.
Isso inclui também a central nuclear de Zaporizhia. Nos últimos dias temos assistido a uma troca de acusações entre Kiev e Moscovo a propósito da responsabilidade dos ataques à central nuclear e ao risco de fugas radioativas. Há esse receio. Zaporizhia, na tua perspectiva, também vai ser usada pelas forças russas como uma arma de guerra?
Como arma de guerra, eu duvido. Porque se acontecer alguma desgraça nessa central nuclear, se forem atingidos os reatores ou tiverem lugar outros processos que vão lançar para o ar radioatividade, essa radioatividade não tem fronteiras. Ela pode atingir o território russo, tal como Chernobyl, em 1986, atingiu o território russo e o território da Bielorrússia em grandes dimensões. Daí que aqui o problema é diferente. Nós estamos a falar já do emprego de meios nucleares nesta guerra, que a tornaria muito perigosa. Moscovo pode utilizar como forma de chantagem, se as coisas estiverem a correr mal, poderá utilizar até a presença na central de Zaporizhia para impor o seu poder naquela região, porque já foi dito que irão ser realizados referendos para que esses territórios passem a fazer parte da Rússia, e esse pode ser um elemento de chantagem, ou seja, nós não saímos daqui e daqui ninguém nos tira. E claro que certamente os ucranianos não serão loucos ao ponto de tentarem atacar uma central nuclear, aí sim pode ser, os estragos podem ser muito grandes.
Mas poderá haver, numa situação de algum desespero, poderá haver esse risco? Eu lembro que o Pentágono afirmou há poucas horas, afirmou que as baixas do exército russo ascendem, entre mortos e feridos, a cerca de 80 mil, o que é um número bastante elevado. Estas baixas poderão, de alguma forma, justificar no futuro, não só a chantagem, mas até mais do que isso, em relação ao uso de armas nucleares?
Aqui há uma coisa. Primeiro, esse número que o Pentágono afirma ser é um número absolutamente astronómico. Isso são 7 vezes mais do que os soviéticos que morreram em 10 anos no Afeganistão.
Mas é realista este número, José Milhazes?
Quer dizer, entre mortos e feridos, pode ser realista. Porque quando se falasse só de mortos, eu achava um pouco exagerado. Diria que talvez 50% desse número, ou até 40%, seriam mortos. Porque o número de feridos normalmente é sempre superior ao número de mortos, e aqui está tudo junto. Não há, digamos, uma separação entre os mortos e os feridos. Agora, como ato de desespero, eu penso que isso aí, digamos, tudo é possível, só que é uma coisa, o emprego, a utilização de meios nucleares é terrível para os dois lados, não é só para a Ucrânia. E eu estou a falar neste caso concreto da central nuclear de Zaporizhia.
Exatamente.
Agora vamos supor que, em ato de desespero, os russos utilizavam armas nucleares táticas a fim de amedrontar a Ucrânia e o mundo. Quer dizer, eles podem fazer isso, só que as consequências serão certamente tenebrosas e para todos. Primeiro, pode haver uma resposta da NATO. E então aí está, como se costuma dizer, o caldo completamente entornado. Daí que, e eu não quero sequer, digamos, pensar nisso, e eu temo mais que, por erro, ou por engano, ou por falta de pontaria, aconteça alguma desgraça. O erro humano aqui seja fundamental. Daí que, por exemplo, no caso da central nuclear de Zaporizhia, ela vai ser utilizada, como eu já disse, para a Rússia afirmar-se naquele território. Ou seja, a Rússia neste momento ocupa uma parte do território ucraniano, vai andando muito devagar. Se for necessário iniciar conversações, a Rússia vai dizer: o que nós conquistamos é nosso. E não se discute. E aí nós temos uma central nuclear no meio dessa discussão, que pode ser um trunfo muito importante para a Rússia no diálogo com a Ucrânia. Porque eu não estou a ver, quer dizer...
O problema é a Ucrânia. Não, a Ucrânia é ceder a essa pressão da Rússia, pelo menos tendo em conta aquilo que Zelensky tem vindo a dizer sobre...
Sobre
a integridade
problema.
Territorial da Ucrânia.
Exato, exato. Esse é outro problema que se vem juntar a todos os gravíssimos problemas que nós já levantamos. É que a assinatura de um tratado de paz que preveja cedências territoriais por parte da Ucrânia, é certo e sabido que será um tratado temporário. De poucos, ou eu diria que se fosse de alguns anos já seria bom. Porque os ucranianos irão tomar medidas com vista a reaver o seu território. irão certamente modernizar o país, modernizar as forças armadas, etc. Isso aí não irá resolver o problema. Aquilo que o Zelensky, o presidente Zelensky falou, não se pode congelar o conflito, deixar o conflito congelado.
José Milhazes, estamos aqui a ficar sem tempo para o nosso gabinete de guerra, mas queria agradecer a tua disponibilidade e a participação neste gabinete de guerra, onde aqui olhamos para as questões mais atuais deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Muito boa tarde e muito obrigado.
Boa tarde, obrigado. Rádio.